Olá, seres maravilhosos desse planeta sempre em busca de conhecimento e entretenimento. Meu nome é Júlia Brasolin e tá começando mais um episódio do quadro Drops de Verão aqui do podcast Missões do Planeta. Os Drops de Verão são episódios extras que só rolam no verão brasileiro com o intuito de atualizar vocês sobre notícias astronômicas e só existe graças aos apoiadores espaciais lá no apoia.se/missõesdoplaneta. Esses episódios são mais curtos, diferente dos tradicionais da nossa grade, e demandam menos tempo de edição. E dito isso, chegamos ao último Drops, visto que dia 20 de março começa o outono no Hemisfério Sul, e esse mês voltamos com a nossa programação normal. Mas antes da gente ir para as notícias que eu selecionei para hoje, vamos de agradecimentos aos apoiadores? Então, muito obrigada, Eliane Moura, Marcos Oliveira, João Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noe, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Tânia Dominici, Patrick Luan e Mariela Patti. E bora de notícias! Dessa vez a gente vai falar sobre galáxias detectadas pelo telescópio espacial James Webb e um tal de buraco negro que teria escapado de sua galáxia. Vamos descobrir tudo isso e muito mais em. Um artigo publicado no dia 9 de fevereiro, intitulado, em tradução livre, Um candidato a buraco negro supermassivo identificado por choques e formação de estrelas em seu rastro, causou um rebuliço porque um grupo de pesquisadores da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, estava estudando uma galáxia chamada RCP-28, e eles observaram que ela tinha esse rastro brilhante em comum, até eles descobrirem que o rastro é como uma trilha de estrelas jovens e recém-formadas. O professor de física de Yale e também principal autor do estudo, Peter Van Dokkum, disse ao site Live Science que, usando o telescópio Keck, localizado no Havaí, eles descobriram que o rastro e a galáxia eles estão conectados e que, após uma análise mais detalhada de observação, abre aspas para Peter. Inferimos que estamos vendo um buraco negro muito massivo que foi ejetado da galáxia, deixando um rastro de gás e estrelas recém-formadas. Fecha aspas. A astrofísica brasileira Roberta Duarte, em sua publicação no Meteorit, explicou o porquê esse rastro de estrelas jovens na galáxia RCP-28, que está a cerca de 7,5 bilhões de anos-luz da Terra, pode significar a trajetória de um buraco negro supermassivo. Abre aspas. A resposta é o campo gravitacional do buraco negro. Quando ele passa, atraindo gás da região até ele como se fosse um ímã. Mas quando a matéria chega até onde ele atraiu, o buraco negro já passou e a matéria então colapsa formando estrelas. Fecha aspas. É interessante a gente pensar como na nossa própria galáxia, a Via Láctea, em seu centro também há um buraco negro supermassivo, e que em outras galáxias também. Como a astrofísica explica, os supermassivos possuem massas acima de 10 mil massas solares. Mas existem outros, milhões de buracos negros espalhados em cada galáxia, que possuem cerca de 3 a 100 massas solares. Mas estes são chamados de buracos negros estelares, pois foram formados após a morte de estrelas massivas. Quanto ao buraco negro supermassivo descoberto para fora de sua galáxia, o grupo de estudo teve que fazer um esquema no qual pudesse explicar o ocorrido. Tipo, como um buraco negro sai do centro de sua galáxia? Teria que existir, tipo, algo muito massivo, né? Segundo a Roberta Duarte para Meteorit, abre aspas, a proposta é que o buraco negro estava em uma binária de buracos negros supermassivos quando um terceiro buraco negro chegou. A influência gravitacional desse terceiro buraco negro acabou expulsando um dos buracos negros da binária. Um rastro em sentido oposto foi encontrado, trazendo evidências para essa proposta. Fecha aspas. Buracos negros e onde eles habitam. Dá um bom título de episódio aqui no podcast e espero um dia ter a honra de receber a Roberta aqui para nos explicar um pouco mais sobre esses objetos tão legais e que me parecem cheios de enigmas. Eu vou deixar os links da matéria na descrição, bem como o link do artigo, caso você queira acessar, e os perfis da Roberta por aí. Com certeza, se você deixar alguma dúvida para ela, se ela conseguir ver, tiver um tempinho, ela te responde. Eu acho que esse assunto é muito legal e eu acho que também a Roberta é uma ótima pessoa para me indicar aqui para te ajudar nessa. Quer conhecer um pouquinho sobre a história da astronomia brasileira? Bom, o Observatório Nacional disponibilizou há alguns anos diversos livros digitais sobre astronomia brasileira e também sobre o próprio observatório. Você pode acessar e baixar gratuitamente acessando o link na descrição. Outro dia eu falei aqui do projeto Cecília em Casa, idealizado pela Universidade de São Paulo, a USP, E eu cheguei até a publicar sobre o projeto e com o formulário da inscrição lá no meu Facebook, porque, tipo, apesar de eu praticamente não usar essa rede social, eu tenho muitos contatos ali antigos, da época de professores e colegas de escola, que talvez tenham interesses em atividades educacionais. E pra minha surpresa, meu antigo professor de biologia do ensino médio, o professor Glauco Rigo, me informou que, graças ao meu post, a escola que eu estudei, e professora Judith Santana de Eggs, se inscreveu no projeto e foi selecionada. Eu fiquei bastante feliz e eu quis reservar aqui um pedacinho do episódio para compartilhar essa notícia com vocês também. Parabéns à escola e aos professores envolvidos e eu desejo ótimas atividades para os alunos. Entre os dias 23 a 25 de fevereiro, houve uma notícia aí que acabou viralizando em alguns perfis de grande alcance que compartilham curiosidades científicas, às vezes sem algum cuidado com a informação. Eu disse alguns perfis, tá? Dizendo que galáxias não deveriam existir, teriam sido registradas pelo telescópio espacial James Webb. Se você por acaso se deparou com essa notícia e não entendeu nada, vamos lá. Mas como assim não deveriam existir? Como assim elas não deveriam estar ali? Pareceram assim, tipo, do nada? Então existem universos paralelos? Multiversos?
Ou será que não?
Se me permitem, eu vou adaptar aqui e recitar a publicação que eu fiz com a astrônoma da UFRJ, a Iona Martins, para explicar o ocorrido e já transpor aqui também algumas dúvidas que possa ficar. Também vou deixar a nossa publicação disponível para você, bem como as nossas referências na descrição deste episódio. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, é muito confuso e até, de certa forma, errado dizer apenas que essas galáxias não deveriam existir ou estarem lá. Assim, por mais que um dos autores do estudo tenha dito algo semelhante em suas entrevistas, a frase dele possui todo um contexto por trás e uma explicação sobre o próprio estudo. E é isso que a gente vai tentar explicar aqui. A detecção e como a comunidade científica está tratando esse assunto, até agora, né, no momento que eu estou fazendo esse episódio, e não tem nada a ver com o multiverso, felizmente ou infelizmente. O registro divulgado pelo Telescópio Espacial James Webb, o JWST, apresenta 6 imagens bem pixeladas das candidatas a galáxias, e sempre que essas imagens com essa aparência são divulgadas, muitas pessoas criticam dizendo, por exemplo, que a câmera do celular tem um registro bem melhor. Acontece que esse telescópio possui equipamentos, como a sua câmera Nearcam, que foram feitos especificamente para enxergar, digamos assim, né, no comprimento de onda infravermelho, que não é visível aos olhos humanos. E digo mais, passou-se anos desde o fim dos anos 90 até finalmente seu lançamento em dezembro de 2021 para o espaço. Ou seja, teve que projetar, estudar, desenvolver, gente pra caramba trabalhando, e tudo isso para lançar para o espaço um telescópio com essa capacidade. E que capacidade, porque eu acho impossível você não ter se deparado com belas imagens e descobertas registradas por ele, que possuem essa detecção infravermelho, que é capaz de detectar a luz que é emitida por galáxias e estrelas muito antigas, e consequentemente, muito distantes. Quanto a essas 6 imagens divulgadas, os objetos em questão parecem ter aproximadamente 13,5 bilhões de anos. Isso significa que localizam-se cerca de 543 a 706 milhões de anos após o início do universo. Bota distante nisso, né? E estão sendo chamadas de candidatas a galáxias porque ainda muito estudo vai rolar até ser confirmado que são galáxias. E se for confirmado, algumas coisas podem mudar, tá? Mas peraí, que coisas, né? Eu vou explicar. Essa nem foi a primeira vez que esse telescópio registrou galáxias tão antigas assim, que estariam ali pelo comecinho do nosso universo. A diferença é que dessa vez, elas parecem ser já muito, como eu diria, desenvolvidas e massivas para sua idade. Algo causou uma aceleração em seu processo. Mas se os dados se confirmarem, o que não temos resposta até a gravação desse episódio, visto que é algo também super recente, isso ainda está sendo estudado, então não é certeza ainda. Mas se por um acaso os dados se confirmarem, então o modelo cosmológico atual vai precisar ser revisto. Mas isso não inclui ter que rever a teoria do Big Bang, mas sim, o foco seria na formação de galáxias mesmo. Como esse episódio é para ser curto, não vou colocar nessa conta explicações sobre a origem do universo quanto à sua distribuição de massa a partir de partículas elementares e nem sobre matéria escura, mas desde que houve a grande explosão, e esse até então é o modelo mais aceito, o universo está se expandindo. E a grosso modo, à medida que a luz viaja pelo universo em expansão, ela é esticada ou deslocada para o vermelho. E o vermelho também ajuda os astrônomos a identificar objetos muito antigos. Ahá! E é aí que entra o nosso queridinho JWST. Porque quando os autores do estudo intitulado Uma População de Candidatas a Galáxias Vermelhas Massivas de Aproximadamente 600 Milhões de Anos Após o Big Bang foram analisar os registros desses objetos, eles observaram que há muitos pontos difusos, super brilhantes e, como descreveram, extraordinariamente vermelhos. Mas o que mais chamou a atenção é que nesses registros primários, digamos assim, mostraram que essas candidatas a galáxias aparentam ser supermassivas e enormes. O problema disso é que, para o modelo cosmológico atual, logo após o Big Bang, levando em conta até o tempo para a formação de estrelas e posteriormente galáxias, essas candidatas a galáxias deveriam ser tipo menores e mais jovens, já que teriam menos tempo para conseguir tanta massa assim. Como um dos autores do estudo conta numa matéria do The Guardian, abre aspas, essas galáxias não deveriam ter tido tempo para se formar, fecha aspas. Ou seja, em teoria, indo contra o que o modelo atual sugere. O processo de aglomeração do gás que forma as estrelas e posteriormente galáxias deveria levar muito mais tempo. Sendo assim, por base desses registros inesperados, é prematuro a gente dizer que o modelo cosmológico vai ser revisto, mas se for confirmado que um ou mais desses objetos é de fato uma galáxia e que são mesmo tão massivas assim, isso faria com que os cosmólogos precisassem revisar o que se sabe sobre a aceleração e a expansão do universo primordial, bem como a formação de galáxias. Como a astrônoma Yana Martins explicou na nossa publicação, os resultados foram obtidos usando a técnica de fotometria. Segundo ela, a fotometria é mais fácil observacionalmente de se fazer, mas não é a mais segura. Mas também isso não significa que o trabalho, ou seja, o estudo publicado, está errado, mas sim que mais observações vão ser feitas. Agora, outros trabalhos devem observar essas candidatas, mas através de espectroscopia, que é outra técnica. Quanto ao valor das massas ser tão altas, ela explica que os modelos usados no estudo para inferir a massa têm suas ressalvas, gerando grandes fontes de erro. Novamente, isso quer dizer que os valores tão altos de massa estão errados? Não, mas que outras análises mais refinadas podem ser feitas. Para concluir, eu resolvi escolher algumas dúvidas das pessoas que mandaram pra gente e que a gente já respondeu no Twitter, mas acho que foram bons questionamentos que dá para trazer aqui. É, como a Dananda, que perguntou se isso conflita com o Big Bang, e a Lê, que perguntou se pode ser que os cientistas descubram que o universo é mais velho do que se imaginava. Como eu disse, caso se confirme que é ou são galáxias supermassivas, isso não conflita diretamente com o momento da grande explosão, mas sim após, na formação do universo primordial. Consequentemente, como se deu a formação de estrelas e galáxias. Mas vamos aguardar por mais infos. Eu pedi ajuda para o cosmólogo Arthur Loureiro ajudar na segunda pergunta, ao que ele explicou assim, abre aspas. Resposta rápida. É que muita coisa pode, entre parênteses, tentar explicar essas observações. O que sabemos no momento é que os modelos de evolução de galáxias pareciam não prever objetos como estes. Isso não necessariamente significa que o universo é mais velho do que imaginávamos. Em cosmologia, medimos a idade do universo pela taxa de expansão do universo, a constante de Hubble. E essa medida em si está com uma bela polêmica. Medindo essa taxa com a primeira luz emitida pelo universo, e comparando com o que medimos usando supernovas, as medidas não batem. Há duas explicações para isso. Uma das medidas está errada, de uma forma que não sabemos ainda, ou há algo que não entendemos na teoria. Pode ser que essas galáxias, maiores do que deveriam ser, seja outro indicativo sobre esses aspectos ou uma física nova desconhecida. A verdade é que muito do que sabemos está para mudar. Tanto o JWST quanto o telescópio Euclide e o Vera Rubin vão abrir nossos olhos para perguntas que ainda nem sabemos ainda. Aguardem muita treta cósmica por aí. Fecha aspas. Uma outra pergunta legal, dessa vez feita pelo Pedro Bulli, que diz assim. As reações químicas de bilhões de anos atrás são as mesmas de hoje? Ou ainda é plausível inferir e deduzir que houve um início? Onde eu também pedi ajuda de alguns cientistas super legais, entre elas a astroquímica Júlia Santos, que estuda moléculas orgânicas no espaço. Para essa pergunta, ela respondeu assim, abre aspas. Todas as evidências apontam que a química é a mesma desde o começo. O que mudou foram as condições, densidade, temperatura, etc., que regem que tipo de reação pode acontecer. O JWST, inclusive, está trazendo muitas informações sobre a composição química dos gelos interestelares, que nós acreditamos ser onde várias moléculas essenciais para a vida na Terra foram formadas. Fecha aspas. Bom, eu quero agradecer imensamente a astrônoma que tanto admiro, Yana Martins, que juntas no arquivo do Docs lemos nossas fontes e montamos um fio no Twitter para explicar o que de fato a notícia sobre a detecção sobre desses objetos significa. Esse gesto significou muito para mim, pois eu me senti mais segura para lidar com tantas interações e responder muitas pessoas que estavam interagindo lá na rede. Eu agradeço também a todo mundo que compartilhou e muito obrigada àqueles que me ajudaram a responder que eu acabei marcando. Desculpa, gente, só porque conheço o trampo de vocês e como vocês trabalharam em específico, eu sabia que podia explicar melhor que eu, tirar algumas dúvidas. Muito obrigado ao Seu Profundo, Thiago Gonçalves, Júlia Santos, Ana Carolina Posses, Ricardo Gando, Arthur Loureiro e demais colegas que me ajudaram nessa. Chegamos ao fim deste episódio e no fim do quadro Drops de Verão, mas nos vemos no próximo episódio que sai agora em março. E desculpem o prolongamento. Até mais e obrigada pelos peixes.